Professor, eu quero perguntar o seguinte, olha, se conselho fosse bom, a gente vendia, não é mesmo? Isso quer dizer que a gente tem que ficar esperto também com dicas de finanças pessoais, nem todas são para valer, algumas podem ser enganosas?
É, Luciana, exatamente isso. O ponto essencial é assim que a gente tem que colocar tudo na balança, né? Por quê? Porque quando alguém dá uma dica ou sugere, por exemplo, assim, olha, faça isso, faça aquilo, em regras mágicas, né? 7 dias para perder o peso, 21 dias para mudar de vida, né? Tem diversas formas de se vender, de se fazer o marketing, na verdade, de algumas proposições da vida aí. E finanças é igual, né? O que acontece é que algumas coisas funcionam para algumas pessoas e outras não funcionam tão bem, né? Então, é importante que a gente tenha a capacidade de distinguir e separar, né, uma coisa da outra e saber avaliar com o devido cuidado, porque o remédio que me cura pode ser que, eventualmente, nessa dose, no nosso ouvinte, possa fazer um mal maior do que o mal anterior que existia, né? Então, realmente é isso. E eu separei 4 dessas dicas, desses mitos de finanças pessoais que se acham em qualquer lugar por aí, onde se fala sobre questão de dinheiro e como gerenciar o dinheiro. O primeiro deles é que toda dívida é ruim, Luciana.
Isso não é verdade, então?
Não necessariamente. Por quê? Porque a dívida, o que, que é? É eu pegar um recurso que não é meu e me comprometo a fazer um uso desse recurso e deveria ou vou utilizar esse recurso em alguma coisa com um fim específico. Algumas pessoas fazem dívida, por exemplo, para poder viajar. Então, ele está financiando o prazer ou o descanso que ele quer ter. Outros fazem uma dívida para comprar um carro ou para comprar uma casa. Tudo isso tem a seguinte avaliação. Tem que entender se esta dívida, no final de um mês, de um ano, de 10 anos, contribuiu para que o meu patrimônio fique maior. Então, por exemplo, alguém diz assim, ah, mas financiar para viajar é horrível. Depende, se a pessoa viaja, descansa bem, volta com ideias e aquele ano ele consegue superar suas metas e obter seus resultados, então valeu a pena a dívida, né? Agora, simplesmente viajar por viajar não produz resultado. Se a gente viaja ou se a gente compra um carro, por exemplo, e esse carro também financiado, ele custa juros e no Brasil os carros já são caros hoje em dia, né? Eu li isso de um reportagem dizendo que no Brasil vai ser impossível ter carro zero, porque de tão caro que está. O carro baixo está muito caro. Então, assim, financiar a isso significa que fica mais proibitivo ainda. Portanto, avaliar se eu vou financiar um carro significa necessariamente se ele vai me dar um retorno para que depois de um período, um ano, 2 anos ou 3 anos, o tempo que eu comprei esse carro, por exemplo, que eu financiei esse carro, eu vou fechar e perceber que o meu patrimônio ficou maior. Se o meu patrimônio ficou menor por causa desse carro, seja pela despesa, seja pelo gasto, pelo próprio investimento que eu fiz ou os pagamentos que eu fiz, então aí essa dívida não foi boa. Então, a melhor resposta para essa, né, é o seguinte, não é dizer que toda dívida é ruim, mas é dizer o seguinte, que a dívida ela é uma ferramenta a ser usada com sabedoria e algumas dívidas podem ser boas. Então, essa é a primeira concepção que nós temos que mudar, Luciana.
Uhum. E qual é o segundo mito, né? A segunda inverdade aí sobre essas ideias fixas de finanças pessoais?
Tem a ver com guardar dinheiro, né? A gente ensina, de uma forma bem prática, que você deve guardar da sua renda X%, 10%, 20%, 30%. Isso é uma forma de simplificar as nossas respostas e soluções para problemas que são pontuais. Mas, assim como também falamos de remédios, né, saber o quanto se deve poupar é critério que se aplica a cada pessoa. Então, melhor do que poupar um percentual fixo por mês, que isso pode ser até uma ideia de uma meta estabelecida para entender no longo prazo como é que está funcionando, mas a melhor solução para isso é montar um orçamento pessoal e, em cima disso, estabelecer quanto no período de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses e de 1 ano, deveria se poupar. Por quê? Porque, em cima disso, você vai ajustar os valores conforme a sua capacidade. Por exemplo, agora em janeiro, nós temos os contribuintes pagando, né, o imposto sobre os imóveis de Maringá, né, com desconto de 10%. Então, ao fazer isso, ele tem menos dinheiro disponível, porque tem que desembolsar um valor maior que não é normal para ele. Enquanto que nos demais meses, esse valor não existe mais. Portanto, não tem sentido ele tirar mais para a poupança, mais para pagamento de impostos, e em outros meses está um pouco mais folgado. O que deve fazer, então, é o seguinte: olha o orçamento e, em cima disso, ajusta, né? Adequa o quanto eu posso poupar. Em dezembro, por exemplo, poupa um pouco mais. Em janeiro, poupa um pouco menos. Mas, no frigir dos ovos, olhando o ano como um todo, vai se perceber que nós temos a capacidade, né, de obter os mesmos resultados com menos dores, Luciano.
É isso mesmo, professor. E aquela frase, é irresponsável gastar em coisas desnecessárias, é isso mesmo?
É, supérfluo. A pergunta é, supérfluo para quem, na verdade? Porque se a gente perguntar para uma criança se aquele brinquedinho é necessário, vai dizer que não, que se não tem aquele brinquedinho, a vida dele vai acabar, ele vai querer achar que está morrendo porque não tem aquele brinquedinho, não é verdade? Para um adulto, a relação é exatamente a mesma, só muda o tamanho do brinquedo, não é verdade? E o importante é pensar o seguinte, que se alguém trabalha 24 horas por dia, a semana inteira, o ano inteiro, né, apenas para poupar para aquilo que vai viver um dia, ele vai ter a percepção de que ele não viveu nada a vida inteira, só trabalhou. Então, a gente vai ter gente doente, vai gastar com médico, com plano de saúde, a gente vai ter gente que vai estar passando mal, vai estar passando raiva, vai ser mal visto como sendo alguém que é hiper ganancioso ou que é mão fechada, né, que pode atravessar um rio Paraná com um remedinho na mão e ele não se dissolve. Então, assim, a melhor resposta, né, é realmente fazer um plano financeiro para que coloquemos dentro deste plano financeiro nossos objetivos, incluindo uma margenzinha para fazer gastos que são as coisas que me fazem feliz agora, né? Então, brincando aqui, mas eventualmente, no Natal passado agora, eu comprei um jogo novo de videogame para minha filha, né? Com um controle novo. É baratinho? Não é muito barato, mas ficou feliz naquele momento. Então, agora ela tem metas para cumprir durante 2023 para garantir que ela consiga ter outros benefícios também que vai acontecer, né? Ao invés de ficar sofrendo ali com um controle velho, etc. Então, os prazeres que são momentâneos, que a gente chama, não é errado fazer o consumo de bens que venham a nos satisfazer nesse sentido. Mas errado é comprometer toda a renda que eu tenho neste gasto. Então, pode gastar? Pode, mas põe uma meta. Coloca, estabeleça assim, qual é o meu teto. Olha, eu posso gastar com esse tipo de coisas no máximo X reais em um mês ou tantos reais em 2 meses e avalia onde ele vai e como vai gastar o seu dinheiro nesses bens que a gente chama de supérfluo ou coisas desnecessárias, né? Se fosse desnecessário de verdade, eu não gostaria de ter, né? Eu não queria ter, mas eu quero ter. Então, eu preciso colocar dentro de uma regra que eu possa gerenciar, né, Luciano?
Tá certo, professor. E qual é o quarto mito?
Ah, por fim, Luciano, a gente pode falar sobre dinheiro e falar sobre isso em família ou em amigos. Discutir sobre dinheiro com amigos ou família, isso ainda alguns sofrem com isso. Isso parece que é um mito, parece que é um tabu, né? Não é que nós tenhamos que pegar a conta bancária no seu celular e mostrar o seu saldo, etc. Não é isso. Mas é entender como que a relação de despesas acontece, como que a relação de investimentos acontece. Por quê? Porque isso, você aproveita a experiência de outro que já vive aquilo como você. E alguém que é seu amigo, é alguém que é seu parente. Não estamos falando de emprestar dinheiro, não estamos falando de entregar sua carteira, nada disso, né? Não é abrir o seu salário para ninguém, não é nada disso. Mas é ter a maturidade para entender o seguinte: olha, que tipos de investimentos você tem feito, né, considerando rentabilidade ou considerando, por exemplo, aquilo que envolve o risco? Você investiu em ações? Você estava na Americanas? Quanto é que você tinha lá, né? Quanto você comprometeu da sua renda com essa queda da Americanas? Esse tipo de conversa é muito saudável, porque ela expressa a maturidade, tanto maturidade de quem está conversando, como também dos pequenos, da família em volta, de perceber que ali é uma conversa de alto padrão, certo. Não é uma conversa de interesse ou que eu estou tentando descobrir sobre a outra pessoa alguma coisa que eu vou poder usar. Não, não é isso. porque inclusive eu não preciso, não sou obrigado a dizer nada. Então,
certo.
O melhor conselho não é falarmos sobre, não falar sobre dinheiro, mas sim discutir finanças pessoais, sim, com familiares, amigos e colegas. Por quê? Porque é isso, vem a crescer, vem a melhorar a nossa relação, inclusive com as pessoas.